Alô, boa tarde pessoal. Vamos começar então a falar um pouco sobre SixLowPAN. Tá? Primeiramente, meu nome é Eduardo Barazal Morales, eu sou analista de projetos do NIC.br e instrutor do curso IPv6. E eu venho aqui apresentar para vocês o SixLowPAN, que é uma nova tecnologia para permitir que o IPv6 rode em dispositivos precários, dispositivos com baixa potência, baixa memória, que permite que a internet chegue não só a computadores, mas a outros dispositivos, que aí a gente entra no conceito de internet das coisas. Então é isso que a gente vai falar. É um jeito de fazer com que o IPv6 chegue nesses dispositivos. Então ali eu montei uma agenda só para mostrar o que vai ter nessa palestra. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a história da internet, depois eu vou falar sobre IPv6, por que ele surgiu e quais são as suas características. Depois, uma vez explicados o que é IPv6, eu vou entrar no conceito de internet das coisas e mostrar um pouco sobre o SixLowPAN. Tá? E depois eu queria finalizar só com uma estrutura da organização, falar um pouco sobre o NIC.br e o CGI.br. Então vamos lá. Ali a gente tem a história da internet, que começou há 40 anos atrás, lá em 1969, no qual o mundo vivia um período de conflito, no qual você tinha você tinha dois lados. De um lado, a União Soviética, e no outro lado, os Estados Unidos. Era o período chamado de Guerra Fria, no qual o país que tivesse maior desenvolvimento tecnológico teria vantagens num possível conflito. Então, ambos os países começaram a investir demais em pesquisas científicas que pudessem levar essa vantagem. E aí que surgiu a internet. O Departamento de Defesa americano começou a financiar um projeto da internet. Então, uma das coisas aí que eu quis colocar nas imagens é que a guerra tem aquele lado bom e ruim. Apesar de trazer muitas mortes, muitas dores, ela trouxe uma ótima evolução tecnológica. Então, teve ali o homem chegando à Lua, o GPS e a internet. Então, são coisas que surgiram por causa do financiamento da guerra. Apesar de ser uma coisa ruim. Tá? Então, em 1969, foi quando começou com o investimento do Departamento de Defesa americano, criando uma rede entre universidades. E nessas universidades começaram a surgir diversos protocolos. Só que em 1981 surgiu um protocolo IPv4, que foi o protocolo que mais deu certo na hora de fazer o encaminhamento dos pacotes. Tanto que 2 anos depois que ele foi criado, ele já foi adotado como padrão. Então, ele vigora até hoje. A gente fala até que foi um teste que deu certo. Deu muito certo. Tanto que a internet cresceu em cima do IPv4. E em 1993, quando as coisas já estavam caminhando muito bem na internet, decidiu-se abrir para uma exploração comercial. E foi quando deu o boom. Começaram a surgir sites, e-commerce e diversas outras coisas. E foi quando tudo começou a virar o que temos hoje. Mas qual que é o problema do IPv4? Lembra que ele foi construído lá pela uma rede acadêmica financiada pelo Departamento de Defesa americano. Então, a ideia não era interconectar computadores do mundo inteiro. A ideia era interconectar bases militares. Então, eles criaram o IPv4 pensando em criar 4 bilhões de endereços. Para aquilo, já era muito. A finalidade já estava correta. Mas na hora que abriu comercialmente, esse número ficou pequeno. Porque imagina, agora a gente já tem 7 bilhões de pessoas no mundo e só 4 bilhões de endereços. E o que você faz? Todo mundo vai conseguir acessar a internet? Se todo mundo quiser utilizar um endereço público, não vai conseguir. Aí tiveram que surgir novas técnicas, como o NAT, o DHCP e outras coisas mais. Então, não teve jeito. E a internet não parou de crescer. E o mais engraçado ali, quando a gente vê esse gráfico, A gente vê que ele já está meio que exponencial o crescimento da internet. E quando você vê ali, em janeiro de 95, foi quando começaram os estudos sobre o esgotamento dos endereços, na questão que eles já começaram a aplicar o NAT e o DHCP. Então, eles já estavam prevendo que estava sendo muito utilizado, mas eles não conseguiram prever que ia chegar numa exponencial. Então, não teve uma outra solução, além de criar um novo protocolo. E aí, chegamos no IPv6. Então, agora que a gente tinha, antes a gente tinha 32 bits de endereçamento, agora com o IPv6 a gente vai ter 128 bits de endereçamento. Então, vamos conseguir muito mais dispositivos conectados na rede. Só que se a gente já vai fazer essa mudança estrutural no protocolo, por que não fazer algumas outras arrumações? O IPv4, como a gente já disse, ele foi um teste que deu certo, e deu muito certo. Mas ele também tem erros. Então o pessoal já pensou nos problemas que o IPv4 tinha e já proveu algumas outras soluções. Então eles colocaram uma simplificação no formato do cabeçalho, eles colocaram o suporte a cabeçalhos de extensão, eles colocaram uma capacidade de identificar fluxo de dados e um suporte à autenticação e privacidade. Então eles colocaram muito mais coisas. E o que mudou com o IPv6? Antes a gente tinha aqueles 4 bilhões de endereços. Agora a gente tem toda essa capacidade, que é 341 decilhões de endereços. Antes, com os 4 bilhões, a gente conseguia conectar máquinas. Agora, com 341 decilhões de endereços, a gente consegue conectar dispositivos. Então, a gente consegue colocar um endereço válido num microsensor. Tá? Então, a gente já começa até a entrar naquela parte de nanorobótica, nanosensores, que já podem até pensar em se comunicar na internet, porque o número de endereços é tão grande que a gente pode pensar que é uma internet inteira IPv4 para cada estrela no universo. É uma internet como a gente tem hoje para cada estrela. Então é um número extraordinário. Mas o que mudou? Vamos comparar os dois endereços, o IPv4 e o IPv6. Primeiramente, a gente tem ali o IPv4, formado por 4 campos, cada um dos campos contendo 8 bits. Então, a gente tinha lá, na escala decimal, cada campo variando de 0 a 255. Então, a gente colocou ali um exemplo, 200.160.422. Cada campo separado por ponto. No IPv6, a gente vai ter um endereço muito maior. A gente vai ter 8 campos. E cada um dos campos vai ser separado por 2 pontos. E a gente não mais trabalha com a escala decimal. A gente trabalha com a escala hexadecimal. Então, vocês vão ver que vão formar letras. E com isso dá para brincar um pouco até com palavras. Com fica a dica, baba, baby, baba. Então, vocês vão ver aí nos endereços IPv6 que dá para fazer algumas brincadeirinhas. Então, a gente tem 8 campos, cada um dos 8 campos formado por 4 hexadecimais. E existem algumas regras também de abreviação quando tem zero. Por isso que tem ali só o DB8. Tá? Ali só tem 3, mas é que ele está com alguma regra de compressão. E ali a gente tem como representar o endereço numa URL. Então, antes a gente tinha só como colocar o endereço IPv4 propriamente dito, 2 pontos a porta. Só que no IPv6, 2 pontos representa mais do que a porta. Né? Ele faz parte do endereço. Então, tem que colocar entre colchetes. Essa é uma das formas de como você fazer um acesso ao IPv6, a uma URL com o IPv6. E com relação ao cabeçalho, o que mudou? Ali a gente tinha o cabeçalho IPv4 na esquerda e temos o cabeçalho novo IPv6 na direita. Tá? Então, algumas coisas mudaram. Primeiramente, vamos olhar o que está em vermelho, que são 6 campos do cabeçalho IPv4 que foram removidos. O primeiro deles, tamanho do cabeçalho. Antes, a gente tinha um campo chamado opções, que tinha tamanho variável. Então, o tamanho do cabeçalho era preciso ser informado, senão a máquina não ia saber até onde ler o cabeçalho. Agora, a gente vai trabalhar com campos fixos. Não vai ter mais campo variável. Então, não precisa ser transmitido mais essa informação. Pois disso, a gente tem identificação, flags e deslocamento. Essas 3 informações faziam parte da fragmentação de um pacote. Também foi, agora foi enviado para um cabeçalho de extensão. Logo a seguir dos cabeçalhos de PV6, a gente vai tratar de cabeçalhos de extensão. Soma de verificação de cabeçalho, checksum. Esse vai ser feito não mais na camada de rede. Vai ser feito nas camadas posteriores. E, por fim, o campo opções e complemento, que já era um problema por ter um tamanho variável, ele agora vai ser transmitido num cabeçalho de extensão. Depois disso, a gente tem que quatro campos tiveram seus nomes alterados e seu posicionamento modificado. É o tipo de serviço, que vai ser chamado de classe de tráfego, o tamanho total, que virou tamanho dos dados, o protocolo, agora vai ser chamado de próximo cabeçalho, e o tempo de vida, que vai ser chamado de limite de encaminhamento. E foi acrescentado um campo novo, o identificador de fluxo, que vai servir para a QoS, qualidade de serviço. Tá? E, por fim, três campos foram mantidos. O versão, agora vai marcar que é versão 6, que estamos falando do IPv6, e o endereço de origem e endereço de destino, que vão ser modificados em seu tamanho. Antes estavam transmitindo 32 bits, agora vão estar transmitindo 128 bits. E explicado isso do IPv6, agora a gente vai começar a entrar na parte da internet das coisas. Por quê? Com esse número exorbitante de endereços, a gente pode pensar em redes ubíquas, no qual os computadores não deveriam ser difíceis de ser usados. E eles vão começar a integrar na nossa vida sem que a gente perceba. Então é o mesmo que você entra na sua casa, o seu celular já está se comunicando, você vai poder ter o seu relógio se comunicando, você pode ter algum aparelho médico já se comunicando na internet, e tudo isso já vai estar numa grande rede. Então a gente até brinca aqui que nessa parte de redes ubíquas, a gente pode ver que a internet chega em dispositivos como geladeira e a balança. Tá? Aí se você vai pensar, você sobe na balança, você vê que você engordou uns quilinhos, ele já manda uma mensagem para a geladeira para fechar a porta. Aí você não pode mais comer. Tá? Tranca ali a parte de guloseima, só abre a de verduras. Então você vai ver que as coisas vão se comunicar e vão tomar decisões. E a gente entra em outros estudos de casos, como a parte de indústria, agricultura, casa inteligente e medicina. Então, diversos lugares você pode aplicar esse conceito de internet das coisas. Justamente não só para melhorar a qualidade de vida, mas como também melhorar a sua produção. E aí a gente pode ver alguns exemplos, como na indústria ali de automóveis. Tá? Você pode pensar que sensores conseguem fazer a medição da umidade do lugar para fazer a pintura melhor. Ele pode conseguir fazer, na hora de fazer a soldagem, fazer medição de temperatura, controle de estoque, e tudo isso informar na parte de indústria, como você também pode ter sensores no carro e na rodovia. E aí você pode ver que quando um carro bate lá na frente, esse carro tendo um sensor, ele consegue se comunicar com o carro de trás, que consegue se comunicar com o carro de trás, e vai avisando que tem que frear. Então você acaba com aquela parte de encavalar. Ou então, naquele momento de limite de velocidade. Se você tem um sensor na rodovia e um sensor no carro, você consegue informar a velocidade daquela via. Então, são diversas áreas que você pode começar a pensar que a internet pode vir ajudar. Inclusive, mostrar o melhor caminho para se tomar, para não pegar trânsito. Na parte da agricultura, você pode pensar que você pode jogar de avião mesmo, diversos sensores, numa plantação, e esses sensores começarem a fazer a medição da qualidade do solo, tanto da acidez, da umidade, ver se precisa ativar algum regador, se precisa, tal área precisa ser corrigida, algum nutriente que falta, algum mineral que falta. Então são diversas coisas que podem crescer com a internet das coisas. Na parte lá de casas, tá? Você pode entrar na sua casa e um sensor ali já liga tudo, como ar-condicionado, liga também as luzes. Ele pode até regular a luz com o sensor de luminosidade que a janela já está fornecendo na sua casa. Então ele pode melhorar e tornar a economia energética muito melhor, tá? A questão do ar-condicionado é a mesma coisa, ele mede a temperatura em diversos pontos da casa, ele liga o ar-condicionado em diversos pontos da casa, faz uma varredura muito mais eficiente do ar, e diversas outras coisas que vocês queiram pensar. Tá? Essa é a parte da internet das coisas. E engraçado até que você, quando lê sobre isso, você vê que a parte lá do Japão, o pessoal é até muito avançado sobre isso. Eu estava lendo uma reportagem outro dia, que eles estavam colocando sensores na privada, para fazer já o exame na hora de você fazer os seus dejetos. Então já enviava para o médico. Então, o pessoal lá já está pensando muito avançado nessa parte de internet das coisas dentro da casa. E são diversas outras possibilidades. Se eu pensar na parte de medicina, pensar dentro, assim, na hora que você tem que locomover um carregamento de sangue. Tá? Pensa que você tem que transportar de um hospital para o outro. O sangue não pode ficar numa certa temperatura por mais de 30 minutos. Se esquentar, aquele sangue é perdido. Então, se você colocar em cada sacolinha um microsensor para ficar medindo a temperatura, você sabe aonde tem alguma coisa errada e aonde você pode atuar. Então, você pode salvar diversas coisas, diversas pessoas com essas técnicas. E pensa nas pessoas idosas, que você pode colocar um monitoramento constante, seja da pressão, seja fazendo eletrocardiograma, seja fazendo diversas outras coisas, temperatura. Se a pessoa fica doente, ela não consegue ir até o hospital, com essa análise, você consegue avisar o médico e o médico atuar em cima desse problema, mesmo à distância. Tá? Então, a parte de internet das coisas é uma coisa magnífica, que você pode realmente melhorar a vida das pessoas. Imagina até na fila de espera de transplante. Tá? Você vê que alguém está lá atrás da fila, mas começa a piorar drasticamente. Você consegue fazer essa análise e consegue pular ela na frente da fila, porque a outra está melhor. Então você pode salvar muito mais vidas, simplesmente com monitoramento constante. Entrou no hospital, tem que fazer aquela parte da triagem. Imagina que você já coloca o sensor e já começa a fazer a ficha, não precisa encontrar o médico. Fica o tempo todo com o sensor. Na hora que você começa a passar mal, ele já te pula na frente. Então, são muitas coisas que você pode se conectar com a internet das coisas. Mas aonde que entra a técnica do 6-LoWPAN? Tá? O 6-LoWPAN é o IPv6 sendo trafegado em dispositivos pequenos, dispositivos precários, que vão ter baixa memória, baixo processamento, tá? E baixa capacidade até de transmissão. Então vocês têm que pensar que não é para um dispositivo tipo celular. Celular pode fazer parte do 6-LoWPAN, mas ele consegue trafegar o IPv6 bem, tá? Porque ele tem um processamento alto. Agora, sensores pequenos e pequenos atuadores não conseguem, porque eles são muito precários. Muitos deles usam baterias muito pequenas. Então, precisa ter uma técnica que incorpore eles na internet sem que haja nenhum problema muito drástico. E aí que a gente entra lá. O primeiro draft do 6-LoWPAN surgiu em 2005. Mas só em 2007 que ele foi aceito como um padrão. Tá? E depois disso, começaram a surgir diversos outros. Então vocês veem que é uma coisa muito recente. Lembra que IPv4 era o quê? De 40 anos atrás. Esse daí não tem nem 5 anos que o pessoal já está pensando. Então tem muita coisa para crescer. Tá? Então aqui tem algumas RFCs, que são alguns padrões, mas existem muitas coisas ainda para serem criadas. Como que é um dispositivo padrão numa rede 6-LoWPAN? Porque eu falei que eles são dispositivos precários. Tá? A baixa capacidade de processamento, ali eu coloquei um exemplo. Um processador de 8 bits, com clock de 10 MHz. Baixa capacidade de memória, são alguns kilobytes lá de memória RAM e algumas dezenas de ROM e flash. Baixo gasto de energia, lembra que eu falei que eles usam bateria, então não pode passar de 30 mA. A transmissão não chega no máximo 3 dBm. Baixo alcance do sinal, isso daí é para a gente trabalhar numa personal area network, tá? Uma área pessoal. Então, tende a ficar em 10 metros, tá? Wireless. Mas pode atingir 100 metros, dependendo da sua aplicação. E baixa taxa de transmissão, que temos ali 250 kbps. Então, é um dispositivo bem precário. mas que pode se comunicar na internet, usando um padrão e nada de um software privado ou alguma aplicação de algum fornecedor. Então a gente está trabalhando com uma coisa que é padronizada lá no IETF. E características para uma rede 802.15.4, tá? 802.15.4, pessoal, assemelha bastante com o Zigbee, tá? Que é onde está bem definido o 6LoWPAN. Tem algumas pesquisas aí, alguns drafts falando do Bluetooth também. Mas ainda não foi definido nada concreto, não existe RFC. Então, mais para frente, vai surgir. Então, já é uma área que está crescendo, tá? E pegando o cenário lá do 802.15.4, por que que a gente precisa fazer um ajuste no IPv6? Ali, ele permite 127 octetos na camada física, só pode ser transmitido isso. Esse daí é um estudo do pior cenário. Aí pensa que você tem que botar o cabeçalho de camada de enlace, então mais 25. Aí você tem que colocar um pouco de segurança. Imagina que, se você não criptografa o dado, pode ter algum hacker que invada a sua rede. Tá? Ah, mas isso daí já acontece na internet. Acontece, realmente, alguém de fora pode invadir a sua rede. Mas com microdispositivos, alguém aqui dentro da rede pode estar com um chip, um broche, causando uma interferência em todo o sinal aqui do Fizzly. Tá? Simplesmente ele é um hacker e ele tem um broche. Vai pegar esse broche, tá? Que esse é o problema. Porque a gente está trabalhando com microsensores, tá? Então, e microatuadores. Então, esse hacker, se ele quiser pesquisar, ele pode encontrar meios de burlar essa parte de segurança. Então, vamos lá, colocamos ali um cabeçalho de segurança simples, 21 octetos. O cabeçalho IPv6, a gente não tinha falado que era 40 bytes? Então, 40 octetos. Aí tem a parte do UDP, que vai mais 8 octetos. O que sobra para a aplicação? 33 octetos, 33 bytes para a aplicação mandar. É muito pouco. Então, alguma coisa precisa ser feita. E aonde é o maior problema? No IPv6. Então, tem que comprimir esse cabeçalho. Ele tem que ficar menor. Não adianta ser 40 bytes. Tem que aplicar uma regra. E aí a gente chega na primeira RFC lá, que foi a 4944. Tá? Que foi feita em 2007. Ela se tornou em padrão em 2007, que ela trabalha com o LoWPAN, o IHC1, o HC1 e o HC2. Só que, em 2011, logo no setembro, já houve um update, e houve um update nela, justamente na parte de compressão do cabeçalho IPv6. Tipo, as outras coisas que ela falou não foram atualizadas. Mas a parte crucial, que é a compressão do cabeçalho, foi atualizada. E muitas das coisas que o pessoal já pesquisou, está escrito no modelo antigo, tá? Que foi desde 2007. O padrão novo ainda tem muita coisa a surgir, e muita coisa precisa ser feita. Porque ele surgiu em 2011. Inclusive, quando vocês procurarem na internet sobre 6LoWPAN, vocês vão bater muitas informações sobre o LoWPAN HC1 e o LoWPAN HC2. Só que isso daí é uma coisa antiquada. Os novos dispositivos têm que saber se comunicar na versão antiga. Mas eles devem mandar mensagens na versão nova, que é o LoWPAN e o PHC. Tá? E aí a gente chega na compressão. Então, de 40 bytes, ele foi comprimido para 2 octetos. Então, foi um alto nível de compressão, justamente para ter mais dados. E como foi feita essa compressão? Pegou o caso mais comum de tráfego no IPv6 e jogou ele nesses 2 octetos. Os casos que são piores, que são menos comuns, vocês vão ver que eles vão utilizar mais dados do que esses 2 octetos. Por quê? Isso tudo aqui que a gente colocou são os campos comprimidos. Porém, se precisar descomprimir, que eles se encontram aqui, você vai ter que colocar ele logo em linha, logo a seguir do cabeçalho. Lembra que a gente falou que tem cabeçalhos de extensão? Também tem compressão para cabeçalhos de extensão. Mas se não comprimir, também vai ter que colocar eles por inteiro logo a seguir. Então, esse daí está fazendo a compressão do melhor caso, que é o caso mais comum. Então, a gente chegou nesses 2 octetos. Eu vou mostrar aí cada campo, vou até mostrar mais rapidamente, não vou entrar tanto em detalhes, que alguns conceitos de IPv6 vocês precisam ter para chegar na compreensão total do cabeçalho. Mas vamos lá. Primeiro é o TF, tá? aqueles 2 bits. Ele juntou a classe de tráfego e o identificador de fluxo. Então ele juntou as duas coisas de QoS, de qualidade de serviço, em 2 bits. E 2 bits nos dá 4 opções. Se você tiver 00, significa que você vai colocar ele inteiro, como se fosse num cabeçalho para o IPv6. Então você vai colocar 20 bits logo a seguir desse cabeçalho, depois você vai ter que colocar 2 bits para o ECN e 6 bits para o DSCP. Então você vai colocar ele completo, esse daí é o pior caso. Porém, se você não precisar utilizar o DSCP, você coloca 01 e vai transmitir só 22 bits. E se você não precisar desse flow label, que é o identificador de fluxo, tá? Você vai precisar só 8 bits. Se você não precisar gastar nada com qualidade de serviço, você coloca um 1. Ou seja, você identificou com 2 bits que não precisava utilizar nenhum do que antes a gente tinha ali 32 bits. Tá? Então, a gente representou os 32 em 2. Tá? Depois disso temos o next header, que é aquele campo próximo cabeçalho. Se o campo próximo cabeçalho estiver no pacote, ele vai estar inteiro e vai ser demarcado 0. Tá? Se ele estiver comprimido, você vai marcar 1. Então você está diminuindo. Depois a gente tem o hope limit, tá? Que é o limite de encaminhamento, aquela contagem de saltos que o pacote tem que dar. Você também transforma ele em 2 bits. Tá? Se for 00, você vai colocar ele por inteiro, logo a seguir do cabeçalho. Porém, muitas das mensagens são para ficar em nível de enlace. Elas não servem para ser roteadas na internet. Elas são muito mensagens internas, que é o caso do 1 e o 255. Então, são campos no qual você vai setar em 2 bits. No caso, 01 e 11. E temos alguns casos específicos que você utiliza o 64, que começa com 10. Depois disso, a gente tem uma questão de contextos que entrou no, na parte do IPv6. Tá? Se você tiver 0, não vai utilizar contexto, mas se você tiver 1, vai utilizar contexto. O que, que é contexto? Lembra que a gente tinha um endereço de 128 bits? A gente não consegue expressar todo aquele endereço num pacote, ocupa muito espaço. Então entrou uma questão de contextos. Você vai representar em 4 bits. Tá? Você vai poder criar 16 prefixos. Tá? E aonde você vai colocar? Você vai colocar numa tabela no dispositivo que vai fazer a descompressão do cabeçalho. Então ele vai ter uma tabelinha de equivalência. Então, aonde tiver lá 1 no cabeçalho de contexto, vai identificar que é 2001DB8/64. Ou se tiver 2, vai ser o 33FF... 2.2.64, tá? Então, você está trabalhando em 4 bits, o que você podia transmitir em 64. Tá? Então, essa é a sacada que esse cabeçalho comprimido do IPv6 tem. E aí, com essa sacada que a gente vai ter uma tabela de tradução na maquininha que vai fazer a descompressão, você vai mostrar como vai encaminhar o seu endereço de origem e de destino no pacote. O endereço de origem, você vai marcar nesse campo o SAC, que é o Source Address Compression, se ele fez uma compressão stateless ou se ele fez uma compressão stateful. Stateful significa que você armazenou estado, que é o caso da tabelinha, tem alguém lá que está guardando aquela informação. Stateless significa que não precisa de armazenagem, todo mundo sabe qual que é o prefixo transmitido. Vai ficar mais fácil depois no próximo campo. Que é o SAN, que é o Source Address Mode, tá? Que ele é condicionado em cima da outra, do SAC. Então, você fazendo essas, você vai conseguir 4 variações em cima da variação 0 e da 1. Se você colocar 00, você vai passar o endereço IPv6 por inteiro. Se você colocar 01, você vai transmitir só o identificador de interface, não vai transmitir o prefixo. Você vai colocar só 64 bits, porque o prefixo você sabe que é FE80, tá? Que serve para fazer comunicação no enlace. Se você colocar 10, você vai transmitir só 16 bits, porque você sabe que o identificador está nesse formato aqui. Então você só vai mudar onde tem X. Tá? Então você conseguiu transmitir o seu endereço de origem num campo muito menor, em vez de 128. E o 1, você consegue obter a informação do endereço utilizando outros cabeçalhos, tá? E fazendo com FE80. Com saque igual a 1, que a gente está falando que ele utiliza uma compressão stateful, você tem que utilizar o contexto. Tá? Então você tem também, de novo, as quatro variações, tá? Mas você vai estar trabalhando com o cabeçalho de contexto. No destino, você tem a parte do multicast. Tá? Ele não é simplesmente você manda um pacote para uma máquina, você pode mandar pacote para diversas máquinas. Tá? Isso que o multicast faz. E também tem a mesma questão de compressão, se o destino for multicast ou não. Tá? O destino é a mesma coisa, tá? Você vai indicar se ele vai sofrer uma compressão stateless ou stateful. Você vai passar para ele também as condições do destino, tá? A mesma coisa quando o M é igual a zero, que ele não é multicast, vai utilizar o FE80, trocou por 4 bits. Na mesma coisa quando é uma compressão stateful, no qual você vai mandar o contexto. E nas questões do multicast, no qual você vai ter as opções dos 128 bits, 48 bits, 32 bits e 8 bits. Então você está conseguindo comprimir nesses casos. Tá? Então eu estou passando meio rápido, porque isso daqui é mais leitura de como que é um cabeçalho. Depois vocês entendem melhor. E a parte do destination address, quando é multicast, que você quer criar o seu próprio multicast, também pode se basear no contexto. Tá? E aí você tem o cabeçalho de contexto, que você manda mais 4 bits para a origem e 4 bits para o destino, que é que a gente falou que pode fazer aquele mapeamento. Mas, como aprender e desenvolver com o 6LoWPAN? Tá? Aí você pode trabalhar com alguns sistemas operacionais, como o Contiki OS, o TinyOS ou Linux. Aí eu marquei alguns que você pode ir lá e ver, fazer o tutorial e instalar na máquina de vocês. E selecionei também alguns simuladores, com o Minet++, ou Plus+, e o NS3. Tá? Ambos já têm suporte para o 6LoWPAN. Então você consegue simular na sua máquina, não precisa ter um sensorzinho. Então você já vai ver como o IPv6 funciona comprimido. Tá? Mas por que é importante saber dessas coisas, internet das coisas? Aí eu peguei uma reportagem que saiu recentemente, em dia 1º de julho, tá? Da Computer World, que fala que a Cisco diz que a internet das coisas vai render 17,3 bilhões para o Brasil. Não sei de onde eles tiraram esses dados, tá? Mas o pessoal já está prestando atenção nesses valores. Tá? E em questão mundial, eles falam lá de 613 bilhões. Então, é muito dinheiro que está sendo envolvido. Tá? Eu, se fosse o Ike Batista, dava uma olhada nesses valores. Tá? O IPSO Alliance também faz um sorteio. É um concurso no qual você mostra a melhor solução de internet das coisas e você pode ganhar um prêmio de 10 mil, 5 mil ou 2.500 dólares. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo no qual o cara desenvolveu um projetinho com o 6LoWPAN. Tá? E como ele ganhou dinheiro com isso.
Tem que colocar som aqui?
Mas o legal é que o cara desenvolveu uma lâmpada que é controlada pela internet. E ele pediu dinheiro no Kickstarter e ele chegou a 1 milhão para desenvolver a ideia dele. Tá? Então ele bolou um projeto no qual ele vai fazer o controle da lâmpada e você vai ver que ele faz coisas magníficas com isso. No caso de, por exemplo, você quer dormir, botar a criança para dormir, você fazer a lâmpada e gradativamente apagando. Não tem? Não tem mais? Como assim? Tinha antes? Pô, meu. Ontem à tarde tinha. Bom, pessoal, vou passar aqui o vídeo. Vou tentar botar som, mas eu acho que não vai dar. Mas dá uma olhada aí nas imagens que o pessoal, que o cara está fazendo.
Você probably one of the greatest inventions of all time, but it hasn't really changed much in the last 100 years. Switch on, light goes on. Switch off, light goes off. Not to mention how annoying it is when they blow. These traditional bulbs also use heaps of power, and those energy-efficient fluoro globes have that cold white light that we all hate. So I started thinking, with all the technology we've got these days, surely there must be a better way. I mean, for starters, it's not like we get up to change the TV channel anymore, so why do we still do that with our lights? Well, 6 months...
And that's going through your home network.
And more than a dozen prototypes later, we've managed to create the world's smartest energy-efficient light bulb. We call it LifeX. LifeX is an energy-efficient, multicolor LED bulb that's controlled by your smartphone. Now, for the first time, you have total control over your lights. But rather than yammer on anymore, I'll just show you how it works. Turn on one LifeX smart bulb or a group. Choose any color. LifeX is dimmable. Get notifications. A nightlight for your kids. LifeX also has commercial applications. Get your lights to do things they've never done before. Visualize your music. Or maybe even do the robot dance. And if you're worried about losing your phone, LifeX also still functions like a normal light bulb. There's so many more uses for LifeX, like security mode when you go on holidays, matching the colour of your light to the colour of your room, turning lamps into smart lamps, great for photographers, or just having fun and being creative. And LifeX saves you money. LifeX smart bulbs are super easy to install. All you need to do is remove your existing light bulb, screw in the LifeX smart bulb, download our free app from the App Store or Google Play, and you're good to go. Not to mention they last up to 25 years. So why do we need your help? Well, reinventing the light bulb is no easy task. And to produce LifeX at an efficient price point, we need to buy thousands of RGB LED lamps, make dies for the outer casing, create custom-built computer boards, and finalize our onboard software and app development. If we meet our goal, we'll be sending out surveys to all Kickstarter backers asking which type of LifeX bulb you want. The Edison screw, the bayonet cap, or the downlight. They're all exactly the same on the inside, just with different casings. So if you pledge $69, you're essentially pre-ordering a LifeX smart bulb. There's also other pledges available if you want to fit out a room, your house, or even your business. Just check them out in the pledge section. I want to thank you for watching our Kickstarter video. Your support will turn our dream of reinventing the light bulb into a reality.
Então, existem diversas oportunidades para você criar alguma coisa na internet das coisas. Tá? Então, essa foi uma delas e o cara já lucrou 1 milhão. Tá? E é mais isso que eu tinha para mostrar. Tá? Um pouco sobre como funciona o 6LoWPAN e o que você pode fazer com o 6LoWPAN. Aí, se tiver alguma dúvida, fica à vontade aí que o pessoal passa o microfone. Acho que eu...
Opa, parabéns pela apresentação inicialmente. Eu tenho uma dúvida. Os fabricantes comerciais hoje, muitos já produzem produtos similares a esse que você apresentou, que é da STV, a Philips, por exemplo.
Sim, sim.
Você sabe dizer, inicialmente, se eles utilizam algum padrão aberto? Não especificamente só esse Six-Low-Pan ou algum outro?
Isso daí eu não tenho como te afirmar se todos fazem.
Você conhece algum produto comercial?
Não, esse da Philips eu acho que vai sobre PVCs. Porque quando eu fiz pesquisas, você coloca Six-Low-Pan, Light Bulb, apareceu ele, tinha algumas informações sobre isso. Tá? Então o pessoal tende a migrar para isso daí porque ele é bem definido. Tá? Ele já é um padrão na internet. Tá? O pessoal lá do IETF fez. Tá? Se você faz uma coisa que é meio que personalizada, só sua, é difícil integrar com as outras. Tá?
O que eu tenho visto é que muitos fabricantes têm adotado soluções próprias e proprietárias simplesmente para ter o controle sobre aquilo e ele poder vender periféricos associados àquilo. Por isso que eu às vezes fico reticente, tipo, apesar de acreditar, apesar de gostar de apostar nisso, às vezes eu vejo que o mercado... Os fornecedores são meio reticentes em adotar esse tipo de coisa porque eles sentem estar perdendo poder, entre aspas.
Algumas coisas sim. Aqui a gente está mais trabalhando na parte da camada de rede, né? Mas na parte da aplicação pode também ter coisas proprietárias, tá?
Tá.
Não vou dizer que não...
Outra dúvida. Você falou na compressão do pacote do cabeçalho IPv6, você tinha uma informação que era comprimida de loopback. Eu fico imaginando um dispositivo de um sensor onde isso seria usado. Uma requisição de loopback que está mostrando lá na hora que está mostrando o cabeçalho comprimido.
De loopback?
Ou estou falando besteira?
Não, de loopback eu não mostrei, tá? Eu coloquei aqui na parte de compressão, se você for ver, esse endereço não é especificado. É isso daqui?
Ah, entendi. Perfeito. Tá?
Mas essas compressões aqui do 16-bit, 64, são para fazer comunicação no enlace, tá? Tanto que ele usa o FE80, que é uma coisa que não é para ser roteada, tá? Uhum. Aonde que usa? Usa em processos muito do IPv6, se você pensar no Neighbor Discover. Tá? É um outro protocolo no qual ele seta a rede para fazer a comunicação na vizinhança. Tá?
Entendi.
Então, tem coisas muito internas, a parte de roteamento, utiliza esses endereços. Tá?
Perfeito.
Então, tem coisas assim. Mas para comunicar na internet, ele não consegue. Tá? Ele precisa utilizar um global.
Muito obrigado.
Alô, alô. Boa noite, inicialmente. Só uma dúvida com relação, que para mim não ficou muito claro. Tem produção já comercial de dispositivos utilizando o padrão Six-Low-Pan?
Então, esse caso aí do cara, ele já está vendendo. Ele abriu a empresa e já está vendendo. Isso daí eu mostrei, mas é um vídeo antigo dele, tá? Ele conseguiu realmente reunir fundos. Se você quiser, agora já aumentou o preço. Aqueles $49 que vocês estão pensando já subiu para $80. Tá, então, existem sim empresas já trabalhando com o Six-Low-Pan. Tanto é que eu mostrei aquele Contiki OS, TinyOS, que rodam em sensores. Tá? Ele já tem suporte. Tá? Então, se já tem suporte nesses sistemas operacionais, basta só implementar, tá? Uma aplicação que utilize.
Existe a possibilidade de mudar o padrão, já que não tem uma RFC ainda definida para o Six-Low-Pan?
Não, ele já tem. Isso daí está padronizado. Isso daí é uma
já
RFC.
Já
está padronizado. Tá? O que surgiu daquilo lá, que eu falei de 2007, tinha um padrão, era feito, só que teve um update que mudou por causa dessa parte do link local. Eles achavam que essa comunicação não ia passar do enlace. Tá? Esse foi o erro. Só que as aplicações precisam de endereço global. Tá? Então eles tiveram que criar essa parte de contexto. E foi nisso que o pessoal lá errou na hora de apostar. Aí teve que fazer um update que mudou. Por exemplo... Você falou assim, tem coisas que não estão padronizadas. O Bluetooth, o Six-Low-Pan pro Bluetooth, não está padronizado, ele é um draft ainda. O pessoal ainda está pensando diversas coisas sobre como fazer a compressão no IPv6. Isso daqui é para o 802.15.4. Tá? Inclusive aí a da lâmpada, se vocês virem o vídeo de novo, na lousa lá atrás, ele colocou lá 802.15.4. Tá? Mas dá uma olhada lá. Tipo, as coisas estão padronizadas e estão guiando para esse caminho, tá?
Beleza, valeu, obrigado.
Oi. O que é que tu acha possível de se fazer com CXLOWPAN envolvendo computadores, digamos, as placas assim, mais potentes, tipo um Raspberry Pi ou um Arduino?
Então, essas coisas dá para fazer comunicação com CXLOWPAN, mas elas já são bem com processamento mais alto. Tá? A gente está trabalhando aqui com máquinas que utilizam baterias pequenas, baixo processamento, baixa memória. Tá? Essas máquinas em si, elas precisam da compressão. Tá? Agora, essas aí que são mais robustas, não precisam. Elas conseguem trafegar o IPv6 normal. Tá? Então, mas dá para você pensar em fazer um controlador. Tá? Você coloca uns sensorzinhos assim para medir luminosidade e ir se comunicando com uma placa maior. Ele faz a descompressão do cabeçalho. Tá? Então, dá para pensar nisso. Essa parte aí da luz, ele criou a lâmpada. Mas ele não colocou um sensor de luminosidade. Ele pode colocar um sensor e fazer um controlador pelo Raspberry aí, ou outro dispositivo. Então, acho que é isso, né, pessoal? Eu queria só dar uns últimos avisos aqui, porque o NIC-BR, que eu ia falar um pouco sobre a estrutura da organização, tá, o CGI-BR, que promoveu a minha vinda até aqui, tá, o Comitê de Gestor da Internet no Brasil, que coordena e integra as iniciativas do serviço da internet no país e promove a qualidade técnica, inovação e disseminação de serviços ofertados, e que comanda o NIC-BR, tá, que a gente tem uma estrutura da empresa, do NIC-BR, que tem diversos setores, como o Registro-BR, o CERT-BR, o CETIC-BR, o CETRO-BR, e um escritório agregado do W3C, eles estão promovendo a entrega do CIMATBOX. Tá? Então, só CIMATBOX é o roteadorzinho no qual a gente vai fazer a medição de última milha que está chegando na casa de vocês. A gente vai doar 10 nessa palestra, mas nas outras palestras a gente também vai doar. Então, fica atento nas palestras do NIC-BR. Então, quem tem interesse em ganhar aquele roteadorzinho do CIMAT? É muito mais que 10. Então, eu vou deixar a lista aqui. Quem quiser, deixa o nome. A gente vai formar aqui, vai fazer um sorteio dessas pessoas aí, 10. E as outras, acompanhem as outras palestras. Vai ter amanhã às 10 horas. Tem uma outra grade. Se quiser, passa lá no stand, que vocês podem ganhar o CIMAT nas outras palestras. Tá? Então, eu vou passar a lista aqui. Quem quiser, vem aqui na frente. Tá?